Mônica Bergamo, na Band News FM.
Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
Hora de conversar com Mônica Bergamo se é algo que a epidemia escancarou no Brasil, a importância de a gente ter institutos como a Fiocruz, o Butantan. Muitos países não tem nenhum, o Brasil tem 2. E a Mônica vai falar exatamente sobre possíveis mudanças no Instituto Butantan em São Paulo. Bom dia, Mônica.
Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, as mudanças que já estão em curso na gestão do Butantan, com a saída do médico Dimas Covas, da sua direção, Megali, da saída da direção do Instituto, que é a instituição mãe, conhecida por todos nós, para ir para o braço privado, né, que é a Fundação Butantan, pode não ser o ponto final de toda a novela que agora envolve essa instituição-chave da ciência brasileira, Megali. O Dimas Covas esteve à frente do Instituto desde 2017, 5 anos. Nesses 5 anos, o Instituto teve um papel fundamental em várias pesquisas, né, e, vamos dizer, crucial na pandemia, quando viabilizou a chegada da Coronavac ao Brasil. No momento, a gente lembra, né, Megali, que 3 mil pessoas morriam por dia de Covid. A gente esqueceu um pouco, agora as coisas estão melhores, mas eram 3, 4 mil pessoas por dia morrendo no Brasil dessa doença. E o Butantan viabilizou a chegada da primeira vacina da Coronavac no momento em que o governo de Jair Bolsonaro mostrava, no mínimo, pouca agilidade para fazer as vacinas chegarem ao país. Então, o Butantan ganhou um peso enorme, como dizem vocês, a importância dele foi escancarada. Mas a relação do Dimas Covas com o governo de São Paulo, com o governador Rodrigo Garcia, sofreu desgaste por causa de gastos da fundação, foi uma revelação do jornal Folha de São Paulo. A fundação é uma entidade privada criada para auxiliar o Butantan na arrecadação de recursos. É ela que administra os contratos de venda de vacinas para o Ministério da Saúde, por exemplo. E a fundação queria gastar, por exemplo, 140 milhões para construir um edifício garagem para os funcionários. Isso gerou desgaste com o governador, né? Outros gastos estavam sendo investigados pelo Tribunal de Contas. Há salário ali, por exemplo, uma diretora de projetos que ganha R$ 79 mil por mês. Ela foi contratada inicialmente por R$ 7.200 e teve uma evolução salarial meteórica, vamos dizer assim. Passou de R$ 7.000 para R$ 79 mil. Então, alguns questionamentos estavam sendo feitos. E, em meio a esse desgaste todo, o médico Dimas Covas decidiu sair do Instituto e ficar na fundação. O que ele diz? Ele diz que o diretor executivo da fundação saiu, que a fundação é muito importante e que a fundação não podia sofrer uma descontinuidade. Então, ele saiu do Instituto para assumir a diretoria executiva da fundação. Tudo bem, ok, mas o desgaste não terminou, Megali, pelo que eu apurei. E há, entre integrantes do futuro governo de São Paulo, do futuro governo Tarcísio de Freitas, quem defenda que o Dimas teria que deixar o órgão, quer dizer, que teria que deixar também a fundação. Então, novas reuniões devem ocorrer, né? O Dimas Covas é um médico muito respeitado, teve esse papel fundamental no combate à pandemia, mas a gente sabe que quando tem desgaste, os governos vão mudando, novos gestores chegam e as coisas nem sempre ficam como estão, Megali.
Muito bem. Saímos do Butantan e vamos para os Tantans, porque agora é hora do...
Correio deselegante na Band News FM.
Davi Miguel. Megali. Você acorda cedo? 6, 7 horas? Eu acordo 4:30. Você é um canalha.
Que isso?
Tudo culpa sua, Megali.
O cara acorda 7 horas. Eu tava dormindo em pé aqui. Aí às 7 horas eu abri o olho e falei, bom dia.
Não, a culpa é sua dele acordar às 4:30, viu?
Pois é, cara. Pô, o que é? Quer uma medalha, cara? Parabéns.
Luciana. Sheila, faltando na sexta, foi levar pendrive pro Megali, é?
O Nelson Neto, manda um pra Mônica Bergamo, hein?
Oh.
Opa!
A Mônica Bergamo parece aquela tia que nos almoços de domingo fala as verdades que ninguém quer ou tem coragem de falar. Mas quando não aparece, todo mundo se pergunta, por que que ela não veio?
Cara, tem coisa pior. Ô, Mônica, você é assim, você não é assim, né? Não tem coisa pior que quem no domingo vai lá e resolve falar umas verdades pra família em volta
eu
da
não
mesa.
Não falo verdade nenhuma, é o contrário.
É o contrário.
Não, exatamente. Que você... Tem pendrive aí, Megali, vai descobrir o que tem esse pendrive do Eduardo Bolsonaro.
Então, Mônica, eu tô tentando, cara, esse pendrive aqui tá na mira da espionagem catariana, todo mundo querendo saber o que tá acontecendo no Brasil.
Gente, o momento é hoje, hein? É esse, durante o jogo de Camarões.
Agora?
Brasil e Camarões. Ele vai estar fora e o pendrive vai estar no hotel, né, Mônica?
Não, é agora, cara.
É o momento de pegar
é claro que
isso
esse
aí.
Vídeo. É claro que esse vídeo poderia estar postado em inglês no Twitter, no Instagram, alcançando milhões, mas é muito mais simples você viajar para o Catar e entregar na mão das autoridades que aqui não estão. Porque aqui só tem a autoridade do futebol. Cara, que história divertida, né? Neto. O Neto vai direto ao ponto. Megali é um idiota.
Nossa.
Ok.
É? Caramba, isso porque é o Neto, hein? Imagina o avô, o pai.
Esse Megali, pum! É o idiota.
Seus orelhas seca! Seu pé de rato!
É o usuário de craque Neto aqui.
Miguel Sampaio.
Desculpe.
Carlinga comunista não consegue usar as cores do Brasil, verde e amarela, nem no dia de jogo da seleção.
Ah, cara, tô de azul e branco, dessa, gente.
Cara. Azul e branco,
vai chupar um pirulito, cara. Vê azul.
Ô, a gente pode mandar um correio deselegante pra um ouvinte?
Sim.
Pode. Ah, eu adoro, é isso. Porque o Renato Santos representa uma camada de ouvintes. É aquele ouvinte seu Saraiva, aquele da tolerância zero, sabe?
Claro.
É. Que é chato. É aquele que quer ficar implicando com a concordância quando ele tá errando, aquela coisa assim. Por que os repórteres, depois de quase 2 semanas, sempre que falam de Doha, emendam com no Catar? Existe outra Doha? Ah, Renato, que chato. Porra.
Vai pra Doha.
Mano, que cara implicante. Eu acho que tem outra Doha, gente. Tem outra cidade? Tem, não?
Vamos sei buscar. Lá, Renato, não sei se tem, mas deixa ser chato.
Né? Doha, mas enfim. Rafael Cunha diz o seguinte, ó. A Carla tá parecendo estudante de escola pública e a Ellen parecendo estudante riquinha de escola particular.
É porque eu sou mesmo, eu sou do mercado, esqueceram?
Ah, é verdade, a Ellen é do mercado.
Muito bem. Mônica, beijo pra você, até segunda. Bom jogo.
Um beijo.